Vamos dar bom dia ao secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, que já está a caminho de Camboriú, deve estar aqui em Camboriú já. Bom dia, secretário.
Bom dia, saúde a todos que nos acompanham. Sim, já estou aqui em Camboriú.
É, nós anunciamos que o senhor estaria aqui na bancada, inclusive preparamos uma mesa aqui, né?
Bom dia, secretário.
Eu não estou falando nada,
eu só estou rindo.
Preparamos uma mesa. O secretário André Mota Ribeiro.
Isso dá processo, hein, Saúl?
Por quê?
Nada.
A mesa está aqui, prontinha, aguardando eles.
É, a mesa está pronta, vamos lá então.
Bem, secretário, hoje acontece aqui em Camboriú o fórum, esse fórum comandado pelo senhor, para a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, reunindo todos os secretários e as pessoas ligadas à área da saúde da região da Foz do Rio Itajaiaçu. Qual que é a dinâmica do que vai acontecer hoje com todo esse pessoal da área de saúde?
Nós temos uma grande necessidade, agora mais uma vez, bom dia a todos, de organizar a oferta de cirurgias eletivas para os catarinenses, a despeito de Santa Catarina ter sido o estado que mais fez cirurgias eletivas no Brasil em 2021, foram 85 mil cirurgias, nós estamos aumentando a oferta. Então, esse Fórum da Saúde é mais ou menos isso, discutir o que, que a Secretaria de Estado da Saúde, o governo já fez, para estruturar a política hospitalar catarinense e outros custeios, reunindo não só a Foz, mas o Vale e também o Alto Vale, os secretários municipais de saúde e os prestadores de serviços. Então, a gente já identificou as necessidades, quais são os procedimentos, os quantitativos, e também agora a gente vai pactuar, já estamos pactuando as ofertas. Os hospitais têm que se manifestar naquilo que eles podem fazer, cirurgias para as pessoas. E esse é o grande movimento, tá? A gente está fazendo no estado inteiro, já tivemos lá em Chapecó, no extremo oeste, também na região de Joinville, Criciúma, e agora chegou a vez aqui da Foz e do Vale do Itajaí.
Certo. Secretário, falando agora de coronavírus, né, Covid no estado, a gente viu aí o governador com o decreto dizendo, olha, o uso da máscara para as crianças está ok. Em função disso, vários municípios estão decretando o uso facultativo da máscara. Esse assunto vai ser discutido hoje nesse fórum em algum momento? O estado pretende liberar a máscara, deixar o ponto facultativo nos próximos dias? Qual a discussão e encaminhamento que o estado pretende dar nesse sentido?
Nós estamos ordenando, juntamente com os municípios, desde o início, né, esse enfrentamento à pandemia. Santa Catarina hoje é referência no Brasil em gestão de crise pandêmica do coronavírus. Então essa discussão tem que avançar, nós já desobrigamos por decreto, mas recomendamos fortemente o uso de máscaras de crianças acima de 6, 5 anos, e essa discussão vai agora para todos. Isso. Nós vamos completar sábado 2 anos de pandemia, né? As regras são muito claras, as pessoas são inteligentes, já perceberam o que precisa ser feito para evitar o contágio. É um momento diferente, nós estamos com uma redução significativa de casos, internações e óbitos, mas ainda no meio de uma doença infecto-contagiosa. Então o governo vai sim desobrigar por decreto, mas mantendo recomendação técnica da saúde para a utilização de máscaras naqueles ambientes mais frágeis.
Tem data já para esse decreto, secretário?
Nós provavelmente iremos publicá-lo entre a sexta e sábado, justamente marcando a data, né, dos 2 anos da criação do COES, do período de emergência lá em 12 de março do ano passado. 2020, né? 2 anos já, por incrível que pareça. Então, acho que essa data tem que ficar marcada também, para que a sociedade entenda que nós estamos no meio de uma doença infecto-contagiosa, tem que manter cuidado, mas também não é pela tutela do gestor, pela obrigatoriedade que se vai chegar, vai se atingir os objetivos daqui para frente.
Até porque a maioria nem está mais usando, né?
Ah, é verdade, né?
Eu acho que o que eu digo é que as pessoas têm livre-arbítrio, são inteligentes, né? As informações estão dadas. Então, acho que agora cabe a cada um a sua responsabilidade de entender o que pode e o que deve fazer. Nós vivemos um país democrático, não é que os gestores ad eternum ficar determinando que as pessoas precisam fazer, principalmente na questão das doenças infecto-contagiosas e na vacina. Na verdade, me preocupo muito mais do que é a regra sanitária do coronavírus é o percentual de vacinados. Inclusive, a gente tem baixa cobertura contra a poliomielite, contra a febre amarela e outros que são doenças graves também.
Bom, secretário, olha, mais da metade dos municípios catarinenses não registra mortes por Covid-19 há pelo menos 30 dias. O senhor está satisfeito com esse índice ou o senhor esperava mais nesse período?
Satisfeito com o número de óbitos a gente nunca está, né, Saul? Mas o que eu esperava mais era a adesão das pessoas à campanha de vacinação contra o coronavírus, principalmente na faixa etária de 5 a 11 anos. Essa polêmica, esse questionamento da validade das vacinas, nós vamos pagar um preço alto por isso ali na frente. Né? E eu acho que isso é que tem que ser discutido nesse momento. Talvez a gente devesse usar as energias para discutir vacinação. É claro que sair da pandemia nos deixa aliviados, mas ainda tem gente morrendo por isso, tem pessoas ficando com sequelas graves, as crianças têm sequelas graves em função disso. Acho que a grande discussão do momento é a cobertura vacinal para todas as doenças que são preveníveis por vacina. E nesse momento, principalmente o coronavírus.
Bom, agora, 166, secretário, 166 municípios não registraram, nesses 30 dias, mortes, óbitos isso. por Covid-19. O senhor tem uma orientação diferenciada para esses outros que continuam apresentando óbitos?
Nós temos essa forma de fazer gestão. Aquele gestor municipal que entender que seu ambiente ele é mais impactado ou mais frágil por algum momento, ele pode criar uma restrição ou outra, se assim bem entender. Mas eu repito, o que nós precisamos fazer, e todos os municípios que ainda registram óbitos, é vacinar as pessoas. Essas pessoas estão morrendo porque elas não têm cobertura vacinal, elas não têm anticorpos formados contra essa doença cruel. Então temos que vacinar, os gestores têm que estar cientes disso, mas não são só os gestores. É a opinião pública, a imprensa, o setor privado, a sociedade em geral tem que entender que nós precisamos vacinar as pessoas acima de 5 anos contra o coronavírus. Essa é a grande mensagem.
Agora, uma coisa que não faz muito sentido, né? Os pais se vacinaram, foram lá e vacinaram. E não se sentem seguros, porque se não estão levando, é porque não se sentem seguros, para vacinar os seus filhos. É meio ilógico isso.
Esse é um momento muito diferente dessa pandemia, né? Nós tivemos várias questões que a mim foge um pouco do entendimento. Talvez a gente demore muito tempo para entender alguns movimentos que aconteceram durante esses 2 anos. Inclusive os políticos, né? Movimentos políticos que acabam utilizando da pandemia, e aí a gente tem visto aí nos últimos dias também isso, em benefício de poucos. Então é realmente um momento que a gente tem que parar um pouquinho para pensar, diminuir essa disputa por opinião, né? As pessoas não discutem mais, elas assumem uma posição que ele convenceu o outro de que estão certos. Eu acho que é isso que temos que discutir. As crianças merecem ser protegidas, assim como os adultos, os idosos e os doentes. As crianças têm esse direito. Uhum. Então eu insisto que a gente vacine as crianças, que vacine todo mundo, porque a nossa saída é essa. E não é só isso, né? Eu tenho alertado muito a baixa cobertura vacinal, por exemplo, uma doença chamada poliomielite, paralisia infantil. Uhum. Se nós não vacinarmos as crianças para paralisia infantil, daqui a pouco nós vamos ter novos casos no Brasil, como já surgiu em Israel. É, já tem caso de paralisia infantil, uma doença banida há mais de 30 anos. Então é disso que se trata, né? Uhum. De proteger as pessoas com o arsenal que nós temos. E o arsenal que nós temos são vacinas.
Verdade. Secretário, em relação ao decreto que provavelmente vai sair no final de semana, essa decisão ela está sendo discutida com... Ou o Ministério Público está sendo chamado para essa decisão? Porque a gente viu ali em Chapecó que o Ministério Público já entrou lá dizendo pro prefeito, que o prefeito não podia ter liberado e deixado facultativo o uso da máscara. O Ministério Público, de alguma forma, está sendo chamado para essa conversa, para essa decisão?
O Ministério Público não tem a função de decidir questões de gestão do Executivo, mas, desde o início, lá, 12 de março de 2020, há representante do Ministério Público no COES, no Centro de Operação de Emergência e Saúde. A gente tem trazido essa discussão informado antecipadamente, trazido para o COES, ontem foi discutido, debatido na presença do representante do Ministério Público. Né? Uhum. Então, essas questões pontuais, a gente sabe que cada cidade tem uma promotoria diferente, uhum, e tem os seus entendimentos. Mas nós estamos trazendo muito claro, de novo, repito, Santa Catarina é referência no Brasil de enfrentamento à pandemia. Então, acho que um voto de confiança àqueles que estão fazendo isso, uhum, e propondo tem que ser dado. O Ministério Público tem que entender o seu papel nessa questão toda.
Secretário, na verdade ficou uma dúvida aí, porque havia uma normativa de que os municípios só poderiam decretar restringindo. E a gente está vendo, vendo que está acontecendo o contrário. Eles estão fazendo...
É o que eu digo, né, Saul? Infelizmente, Apesar de toda a nossa disponibilidade de discutir, pactuar e orientar adequadamente o momento correto de tomar atitude, alguns utilizam disto em benefício próprio por intenções políticas eleitoreiras. É o que acontece. E aí o Ministério Público tem essa obrigação, mas na verdade essa prerrogativa de questionar. E é fato, os municípios não podem ser mais flexíveis com o Estado, mais restritivos sim, mais flexíveis não. É, mas é um momento estranho, esse eu entendo, a angústia de alguns, né? Mas também outros utilizam isso de caráter político, né? E infelizmente a gente está sendo uma pandemia, num ano que deveríamos estar focando as nossas energias para ajudar as pessoas, para melhorar as ofertas. Santa Catarina evoluiu muito na saúde, mas ainda tem sofrimentos. Nós temos filas cirúrgicas, filas para fazer consultas e exames. Eu acho que esse deveria ser o foco. Infelizmente, esse é um ano político. E aí, ainda tem gente que utiliza das necessidades, das carências, dificuldades e sofrimentos de outros em benefício próprio. É isso aí.
Secretário, vamos voltar agora a falar um pouco das cirurgias eletivas, que tem muita gente aqui precisando de cirurgia eletiva, então estão mandando perguntas. A gente sabe aqui que o Estado de Santa Catarina tem uma fila aí de mais de 100 mil procedimentos de espera. É isso mesmo esse número ou é maior ainda?
A impressão que eu tenho é que ele é menor, sabe? Porque essa é uma fila consolidada, a gente tem dificuldade de sistemas, repetindo. Nós fomos o estado que mais fizemos cirurgias eletivas no ano passado, ainda não foi o suficiente. Neste momento eu já tenho 8 mil procedimentos mês extra, 8 mil além do que já estava posto pela rede prestadora de serviço, 8 mil procedimentos de baixa e média complexidade já pactuados com as unidades. E é por isso que eu estou viajando com o meu gabinete, com os meus técnicos, pelo estado inteiro, para trazer esse fortalecimento dos fluxos, ofertas conforme necessidades das pessoas. Nós precisamos e iremos regionalizar o acesso às pessoas, tratá-las perto das suas casas e acelerar o atendimento dessas necessidades que já estão em fila há bastante tempo e piorou por conta da pandemia. Esse é o movimento que nós estamos fazendo. O Estado tem estrutura, tem política pública, tem gestão, tem custeio. O que a gente precisa agora é do comprometimento da rede prestadora e depurar as filas. Nós vamos precisar olhar para essas filas porque eventualmente, ou vários desses pacientes, já tiveram seus problemas resolvidos. Mas o número é grande de qualquer forma e a gente tem que enfrentar essa situação.
Secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, está conversando conosco nesta manhã de quinta-feira. Daqui a pouco começa o Fórum da Saúde, onde Camboriú, o auditório do IFC, o Instituto Federal Campus de Camboriú, estará sediando esse evento. O Hospital Regional vai ser tema em algum momento aí desse fórum, secretário?
O nosso Hospital de Camboriú, nesse momento não, porque essa é uma informação que já está bem conhecida, né? É um projeto futuro, não é? Infelizmente, não temos já um hospital aqui no município para ofertar mais para o cidadão. Todos já conhecem, né? Mas na minha apresentação, eu faço a apresentação inicial, colocando todas as ações do governo Moisés, de tudo que a gente fez durante esse enfrentamento. E ali também está colocado os investimentos em estruturas, e uma delas é o Hospital Regional aqui de Camboriú, que vai ser mostrado aqui no início da nossa conversa.
Bom, para concluir nossa conversa, liberar o senhor para dar início aí ao fórum, e pelo menos receber os secretários, as pessoas, as autoridades que estarão aí acompanhando esse fórum. O fato da FAES ter agora um contrato definitivo para a gestão do SAMU, é mais um problema que o senhor elimina da sua lista?
Na verdade, trabalhar em gestão de saúde é construir processos todos os dias. Isso foi mais um passo. Nós havíamos dito ano passado que iríamos resolver essa questão. Mudou um pouco a gestão do SAMU. Nós temos os reguladores médicos todos agora vinculados ao Estado e também todas as equipes do Batalhão de Operações Aéreas. E o operacional das ambulâncias e outras das sedes estão agora com a FAES. Uma OS já com um histórico positivo de relação com o Estado. E nós vamos evoluindo, mas fazer saúde pública é resolver problema todo dia e construir oferta todos os dias. Nós não estamos satisfeitos nunca. Então o SAMU ele é uma referência no Brasil, nosso SAMU, e nós iremos melhorá-lo ainda mais com tecnologia, com mais oferta de ambulâncias, de aeronaves e também de processos, né? Essa é a nossa intenção e a FAES vem então para compor toda essa movimentação aí para melhorar e qualificar ainda mais esse serviço tão importante para nós.
Certo. Secretário, tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte: olha, eu estou na lista de espera de cirurgia eletiva no estado de Santa Catarina pelo SUS e o site com a lista de espera está fora do ar. Confere isso, tem algum problema técnico acontecendo?
Essa é uma das dificuldades que nós estamos tendo, né? O próprio sistema público, ele é muito vinculado ao ordenamento nacional. Então, o DataSUS, o CISREG e outros são de obrigação do governo federal. E é muito complexo agora depender de terceiros para tornar que, claro aquilo que nós deveríamos estar tornando claro, transparência, né, nos dados. Nós temos os dados na Secretaria, mas quando se traz, se tenta traduzir isso para o cidadão, temos uma certa dificuldade. E nós já estamos também discutindo dentro do Estado uma nova forma de fazer o ordenamento dessas necessidades, entendendo que o sistema tem que evoluir, tem que ser modernizado e tem que ser do Estado, nós não podemos depender de terceiros. Uhum. Então é fato, algumas pessoas estão com essas dificuldades, mas nós estamos tentando resolver de novo, reforçando. Dependemos muito do DataSUS e do Ministério da Saúde para essas soluções.
Certo, então, secretário, muito obrigada por ter nos atendido.
Para fechar aqui, secretário, vou comer sua parte aqui no café, tá?
Ah, eu pensei que tu ia dizer.
Vou comer sua parte.
Eu pensei que tu ia chamar ele pro almoço, porque já que ele tá aqui no horário, não sei. Eu pensei que tu ia pagar a lagosta, é camarão ou lagosta, nem sei mais o que é.
Você acha que eu vou comprar uma bronca com todos os secretários de saúde da região? Porque todo mundo quer almoçar com o secretário.
Tu sempre arruma uma desculpa.
Tá, secretário, a gente falou aqui com a primeira-dama, a dona Késia, e nós fizemos uma pergunta para ela, né?
Ai, meu
pai. E nós vamos fazer a mesma para o senhor, porque o senhor hoje é uma das pessoas de maior confiança do governador Carlos Moisés. Ele falou para o senhor que ele vai assinar com republicanos ou ele não disse nada? E o senhor também vai assinar? Claro, o senhor vai acompanhar ele?
Ele já falou para mim, nós sabemos, né, em qual que nós estaremos.
Tá bom.
Aí qual é?
Sim.
Vai ser o mesmo partido.
Ah, ô secretário.
Que tudo indica, sim, começa aquela com R.
Não, o mesmo partido que vai ser o...
Aí é por tua conta e risco, Sal. Vai ser o mesmo do governador. Para mim, o Partido Santa Catarina, ele tem nome e sobrenome, né? Ah. Nós deveríamos ter esse entendimento que tem um indivíduo, um cidadão que está coordenando todas as ações, tratando todos os 295 municípios da mesma forma, e para mim, o Partido Santa Catarina tem nome e sobrenome, é Carlos Moisés da Silva.
Tá onde certo. Ele for, o senhor vai?
Nós estamos juntos, é uma missão, né, que a gente assumiu, eu acredito muito, tenho uma confiança absurda no governador, que ele é visionário, ele é extremamente eficaz naquilo que ele propõe, o Estado é diferente, e nós precisamos de mais 4 anos do governo dele, nós trabalharemos para isso, irei ajudá-lo assim e me desvincular como secretário de Estado.
Ontem, conversando com o Paulinho Bornhausen, ele fez uma crítica, né, ao governador Carlos Moisés, à gestão, não à pessoa, né, ao gestor, criticando justamente essa gestão assistencialista do Plano Mil, desse dinheiro que está sendo dado aos municípios. Vocês chegaram a acompanhar as declarações do Paulo Bornhausen?
A gente tem trabalhado muito mais que acompanhado declarações, até porque nós pegamos um Estado falido, né, com 1 bilhão e 300 milhões de dívida pública de curto prazo, já pagamos mais de 11 bilhões de dívida de parcelamento assumido por terceiros, e não há assistencialismo.
Alô?
Na verdade, nós estamos ofertando para as pessoas condição para elas poderem trabalhar. Infraestrutura, saúde, educação e assim por diante. Ninguém está aqui distribuindo bolsa família, bolsa gás ou outra coisa qualquer. Nós estamos investindo no cidadão para que ele possa trabalhar. E é natural que aqueles que não conseguiram fazer isso no passado tenham críticas ao que está sendo feito agora, mas nós iremos continuar fazendo dessa mesma forma.
Muito obrigado, secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. O senhor sempre muito gentil nos atendendo. Obrigado por tudo. Bom fórum aí.
Bom trabalho.
O senhor já é da casa aqui em Camboriú. Fique à vontade.
Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Cuidem-se aí. Espero que na próxima eu não falhe o compromisso e possa estar junto com vocês.
Tranquilo. Espero que na próxima tu também não falhe o compromisso, Saúl, e pague o camarão.
Sim, mas depende só dele abrir mão. Dele abrir mão de 30 secretários de saúde que estão aguardando
ele. Entendi. Tá bom. Obrigada, secretário. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.